Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 13 de janeiro de 2017, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade dos Estados Unidos, Donald Trump promete relatório sobre hacking em 90 dias, nomeado para chefe do Pentágono critica a Rússia, Israel ataca base aérea na Síria. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio PGT ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Adriano Rígias e na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde a Renamo diz que quer que o governo crie uma comissão de inquérito para investigar alegadas provocações das forças de defesa e segurança que, segundo aquele movimento, ameaçam a manutenção das tréguas no país. O William Apote, com mais pormenores.
A Renamo desafiou hoje o governo moçambicano a criar uma comissão de inquérito para investigar alegados atos de provocações das forças de defesa e segurança que ameaçam a manutenção de tréguas no país. O desafio foi lançado pelo porta-voz da Renamo através da imprensa.
Para dissipar equívocos, pensamos que não seria melhor criar-se uma comissão de inquérito para averiguar as denúncias que nós temos feito sobre todos os atos que podem minar as tréguas declaradas pelos dois dirigentes. Dissemos isto porque, nas províncias de Manica e Sofala, as populações continuam a serem ameaçadas, apesar das tréguas declaradas.
Era o porta-voz da Renamo, António Muxanga, falando nesta sexta-feira à imprensa. As alegadas provocações que, segundo a Renamo, acontecem, regra geral, nas províncias de Sofala, Manica e Tete, consistem em ofensivas contra membros do seu partido, inviabilizando o livre exercício da atividade política. O maior partido da oposição acusa a polícia de fazer ouvido de mercador às suas acusações.
A preocupação é desmentir, não é averiguar. Então, querem nos obrigar a termos que pegar alguém para confessar que sim, sou eu das Forças Armadas. E para pegarmos esse que tem arma, como é que teremos que fazer? Pode abrir espaço para confrontos disso.
No início da semana, a Renamo fez a primeira denúncia sobre alegadas provocações. O comando-geral da polícia reagiu dizendo que desconhecia as situações denunciadas e assegurava que as tréguas estavam a ser integralmente cumpridas. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Ainda em Moçambique, o município de Olongwe procura financiamento para expandir a rede de abastecimento de água. O sistema montado tem capacidade para 40 mil pessoas, mas neste momento apenas 3 mil têm acesso à água. Francisco.
Já foi um município com graves problemas no que ao abastecimento de água diz respeito, mas em 2012, mercê de um financiamento obtido junto do Executivo Moçambicano, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e do Governo da Holanda, conseguiu-se reabilitar o sistema e, a partir de 2014, a Vila Municipal de Olongwe passou a ter água potável e canalizada, só que nem todos os atuais 70 mil habitantes têm acesso a essa água.
Neste momento temos cerca de 3 mil pessoas que já têm acesso à água canalizada. Agora, precisamos realmente de expandir o sistema para mais pessoas. Em princípio, para atendermos cerca de 30 mil pessoas, porque o sistema tem a capacidade para atingir realmente este número de população. Portanto, O que nós precisamos de fazer é continuarmos a trabalhar para que realmente a água chegue para todos.
E para expandir o sistema, diz Armando Júlio, presidente do município de Ulongwe, vai ser necessário investir mais 70 milhões de meticais, ou seja, o dobro do valor injetado para reabilitar o referido sistema de abastecimento de água. Outro grande desafio para aquele município da província moçambicana central de Tete é a expansão da rede de fornecimento de corrente elétrica. Se antes o Longo recebia a energia fornecida pelo Malawi, agora a vila já recebe a corrente da rede nacional, mas nem todos os bairros da autarquia têm luz. E em alguns desses bairros estão instaladas grandes empresas.
Estou a falar de Matuere, Xindeque, estou a falar também de Incendeza, porque existem lá grandes potenciais investidores. Estou a falar de agentes econômicos, mas também estou a falar de comerciantes que operam naquele meio. Mas há realmente também na zona de Matuere, neste momento, uma intervenção que já foi feita por um grande investidor. Estamos a falar da Bolsa de Mercadorias de Moçambique, que tem lá silos em Matuere. E também estamos a falar da Escolha do Povo, uma grande empresa vocacionada para a criação de pintos, ovos e ração. Então, já tem energia nas suas indústrias de produção, mas nós sentimos que isso não é nada. É uma gota no oceano, uma pedra que não corresponde àquilo que são as grandes necessidades das populações naquela zona. Então precisamos que a energia, para além de chegar àquelas unidades industriais, chegue às comunidades. Esse é que é o nosso grande objetivo.
E nos próximos anos, acrescenta o presidente do município de Ulongwe, Armando Júlio, a Idealidade vai investir forte em infraestruturas sociais, mais postos de saúde, mais escolas e mais e melhores estradas.
Nós temos na nossa vila sede uma estrada asfaltada de cerca de 7 quilômetros, mas agora queremos asfaltar a rua Roberto Mugabe, que tem uma média de 3 quilômetros. Os trabalhos já iniciaram. Quero acreditar que até princípios de junho, provavelmente estas atividades poderão estar concluídas e poderemos ter a nossa vila com uma estrada melhorada, que vai permitir uma melhor circulação de pessoas e vai permitir uma melhor comunicação entre os munícipes da Vila Sede e da periferia.
Armando Júlio, presidente do município de Ulongwe, município localizado a 230 quilômetros da cidade de Tete, a capital provincial, e a 100 quilômetros de Lilongwe, capital política e económica do Malawi. E de Ulongwe, centro de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Passagem agora a Cabo Verde, aqui nesta emissão da Voz da América, no momento em que se assinala mais um 13 de janeiro, dia da realização das primeiras eleições democráticas no arquipélago, ganhas pelo MPD. Alguns analistas consideram que a democracia já deu passos assinaláveis nos últimos 26 anos, mas entendem que falta consolidar a cultura democrática. Eugênio Teixeira.
Para Geraldo Almeida, não faz sentido os titulares dos órgãos de fiscalização serem nomeados pelo governo, uma vez que isso fragiliza, de certa forma, o exercício das respectivas atividades.
Quem é que fiscaliza as contas públicas? É o Tribunal de Contas, não é? E quem é que executa as contas públicas? É o governo. E quem é que escolhe o juízo do Tribunal de Contas? É o governo. Começa por aí. Veja, portanto, quer dizer, é o fiscalizado a escolher quem deve fiscalizá-lo. Não é? E as pessoas não se apercebem que realmente isto não pode ser. Portanto, e é precisamente neste ponto que as constituições, de um modo geral, falham.
Outro reparo de Almeida prende-se com a não permissão do grupo de cidadãos concorrer às eleições legislativas, tal como acontece nas eleições autárquicas. O jurista considera que se dá muito protagonismo aos partidos políticos em Cabo Verde, situação que faz com que os cidadãos fiquem reféns do sistema.
Porque sendo dependentes do Estado, são dependentes do partido, não é? E estando dependentes do partido, o partido, portanto, tem condições para continuar no poder. Porque o MPD, portanto, numa dessas revisões que fez da Constituição, retirou o princípio do concurso, não é? Portanto, havia lá na Constituição o princípio de que, portanto, tinha que haver sempre concurso, portanto, para qualquer cargo público, não é? Mas eles acabaram dando por retirar esta norma, dando mãos livres, lá está aquilo que eu disse há bocadinho, o governo vai fazendo as leis, portanto, que da sua conveniência.
Geraldo Almeida afirma que, aparentemente, a democracia vai caminhando com ganhos assinaláveis, mas ressalva a necessidade do aprofundamento da cultura democrática, para que os cidadãos possam sentir os efeitos práticos da democracia. O mesmo caminho é sugerido pelo analista político João de Deus Carvalho e Silva, para quem o Governo e o Parlamento devem criar leis claras que permitam as instituições funcionarem de forma transparente e democrática. Carvalho é contra práticas e mudanças em função do freguês e defende tratamento igualitário a todos os cidadãos, para que cada um possa concorrer livremente e alcançar lugares nas instituições públicas em função do mérito e não através de favores e jogadas políticas.
Portanto, o que acontece agora em Cabo Verde, infelizmente ainda, é quando há mudanças políticas sob capa de certos interesses, muda-se quase tudo. Isto é um mal. É um mal que só é superado com leis adequadas que possibilitem termos uma administração absolutamente apartidária e que se paute pelo princípio do serviço público.
João de Deus Carvalho considera que o arquipélago não pode ficar refém dos ciclos políticos, daí advogar a necessidade da criação de instituições independentes e credíveis, visando o desenvolvimento do país e o consequente bem-estar dos cidadãos.
É exatamente por isso, para colmatar essas situações, que nomeadamente o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, têm exigido aos países que aderiram à democracia para fazerem reformas da sua administração, das suas leis, para ter instituições cada vez mais fortes, instituições cada vez mais autónomas e cada vez mais independentes. Porque o país não pode ficar refém das conjunturas políticas. Se reparar bem, quando o Presidente da República, Dr. Jorge Carlos Fonseca, conferiu posse ao atual governo, chamou a atenção para este caso, dizendo que as conjunturas políticas mudam, mas o Estado continua.
Juristas João de Deus Carvalho e Silva e Geraldo Almeida defenderem o aprofundamento da cultura democrática no arquipélago cabo-verdiano, Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Um momento pouco habitual no Congresso. Um presidente terminando o seu mandato e um vice-presidente eleito preparando os seus partidos para a primeira batalha da administração Trump. Foram encontros fazendo prever os confrontos partidários que estão pela frente. O vice-presidente eleito, Mike Pence, disse aos congressistas que estão a ser dados os primeiros passos contra o Obamacare.
Começará literalmente no primeiro dia. Prevemos que até ao fim desse dia o presidente eleito estará na sala oval tomando a iniciativa.
Mas os democratas deixaram o seu encontro confiantes no apoio do eleitorado.
O presidente deixou claro que essas políticas estão do nosso lado e que, quando se analisam as sondagens, se vê que o povo americano não quer a sua abolição.
A Casa Branca advertiu depois os republicanos que esses primeiros passos são mais difíceis do que parecem.
Há uma diferença entre fazer promessas eleitorais durante a campanha e, na prática, cumprir realmente com essas promessas depois de se assumir a responsabilidade de governar o maior país do mundo.
E exatamente,
enquanto os encontros estavam a decorrer, o presidente eleito Donald Trump criava mais incerteza com um tweet apelando aos republicanos que culpassem os democratas por quaisquer falhas no setor da saúde. Os republicanos congratulam-se com os tweets de Trump.
O presidente eleito tem um modo de comunicar com a América que é único para a presidência.
Já os senadores democratas estão empenhados em usar os tweets espontâneos de Trump para o atacar.
Os republicanos deviam deixar de brincar com o Medicare, o Medicaid e o setor de saúde em geral. Já chateia.
Dizem também que, nos seus tweets, Trump também prometeu defender outros programas de saúde do governo.
Antes de Congresso perder um tempo enorme, Donald Trump tem que vir a público, talvez através dos tweets, de um dos seus tweets, dizer claramente que Donald Trump vetará qualquer legislação cortando o Medicare, o Medicaid e a Segurança Social.
Uma coisa é certa, quando tudo acabar, os dois partidos encontrarão maneiras de se acusarem mutuamente e reivindicarem a vitória. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. O governo americano, a administração Obama, vai levantar algumas sanções financeiras impostas ao Sudão. Segundo responsáveis americanos, o anúncio deverá ser feito ainda hoje. O abrandamento das sanções é em resposta a ações positivas por parte do governo sudanês no combate ao terrorismo, redução de conflito, negação do céu seguro a rebeldes sudaneses do Sul e melhoria no acesso humanitário aos necessitados. Washington impôs pela primeira vez as sanções ao Sudão em 1997, incluindo o embargo comercial devido a violações dos direitos humanos e preocupações com atividades terroristas. Em 2006, seriam impostas mais sanções pelo que foi descrito como cumplicidade na violência em Darfur. O ministro sudanês da Informação, Ahmed Bilal, falando à Voz da América, congratulou-se com as notícias do levantamento das sanções porque elas têm tido um impacto devastador no país e no seu povo. Responsáveis americanos dizem que o levantamento das sanções não altera a designação do Sudão como Estado que patrocina terrorismo. O presidente sudanês, Omar al-Bashir, é procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. Em setembro, o Departamento de Estado elogiou a cooperação dada por Khartoum na luta contra grupos islâmicos extremistas, sem mencionar qualquer razão específica para o elogio. Acrescentava-se que os Estados Unidos trabalhariam com o Sudão em questões de segurança, continuando a pressionar o respeito pelos direitos humanos e democracia, ao mesmo tempo que se mostrava preocupado com políticas sudanesas, sobretudo com a forma como lidava com a instabilidade no Darfur. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. A Câmara Baixa do Parlamento da Nigéria recomendou que o presidente Buhari ofereça asilo ao presidente gambiano Jamé. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
A Gâmbia tem estado envolvida num impasse político após o presidente Jamé se ter recusado a aceitar ter sido derrotado por Adama Barrow no sufrágio de dezembro. Os membros da Câmara Baixa da Nigéria debateram a moção ontem, na quinta-feira, como parte de iniciativas para negociar a transição de poder naquela nação do Ocidente africano. Mohamed Zorro, da Câmara dos Representantes, apresentou a proposta de asilo, referindo ser do interesse da Nigéria ajudar a assegurar a paz na Gâmbia.
It is also a normal diplomatic practice everywhere to host exiles either as deposed heads of state or as
É prática diplomática normal, diz ele, acolher exilados, quer sejam chefes de Estado de postos, chefes de Estado que perderam eleições ou mesmo exilados políticos. Zorro considera, no entanto, existirem outras razões.
In Nigeria's strategic interest, we have Nigerian banks doing business in the Gambia. We have airlines from Nigeria flying to Gambia. We have...
É do interesse estratégico da Nigéria, pois existem bancos que têm negócios na Gâmbia, temos ligações aéreas com a Gâmbia. Especula-se que Jamé possa estar a agarrar-se ao poder para escapar a acusações criminosas. Os seus 22 anos de regime têm sido manchados por alegações de enormes abusos dos direitos humanos. O asilo da Nigéria podia ser oferecido como forma de instar com Jamé para abandonar, considera por seu lado, o ativista de Abuja, Azuzu. Se isso for possível, fazê-lo abandonar o poder e, posteriormente, utilizar outros mecanismos para que responda pelos seus crimes. Azuzu é a favor da democracia, por isso considera a proposta de asilo, mas é igualmente cético e inseguro sobre se a Nigéria pode manter-se fiel a um acordo de asilo. Azuzu diz, recordem-se do caso Charles Taylor. Charles Taylor, antigo presidente liberiano e criminoso de guerra, obteve um controverso asilo político na Nigéria que o veio a libertar para ser presente a tribunal na Serra Leoa. A Nigéria tem sido refúgio de outros dirigentes africanos, incluindo Félix Maloum, antigo presidente do Chad, e de Mohamed Siad Barre, antigo presidente da Somália. No caso de Jamé, a Nigéria lidera as mediações, sendo o presidente Buhari integrado à delegação de dirigentes africanos que esteve na Gâmbia. Jamé afirma permanecer no poder até que o Supremo Tribunal decida do resultado da eleição, o que não deverá acontecer antes do mês de maio.
Fãs do futebol estão a concentrar-se na capital do Gabão para o início da Taça das Nações Africanas, o CAN, que começa já amanhã. Milhares de adeptos chegaram já ao aeroporto de Libreville, mas alguns queixam-se da pesada burocracia à chegada. Um desses viajantes, Idrissou Abou, funcionário do Ministério Chadiano do Desporto, disse à reportagem da Voz da América que as formalidades envolvendo os vistos de entrada estão a dificultar as vidas a todos aqueles que querem deslocar-se ao Gabão. Disse ele que, apesar do seu país pertencer à Comunidade Económica dos Países da África Central, lhe cobraram mesmo assim 100 dólares à chegada ao aeroporto.
Justement, il faut effacer ce mauvais esprit-là qui plane dans la sous-région.
Entretanto, nas ruas de Libreville só se fala do torneio e os negócios relacionados com o mesmo vão de vento em popa. O motorista de táxi Mayang André disse-nos que o seu volume de negócios passou de 40 para os 100 dólares diários e com tendência a aumentar.
L'Afrique tout entière sera au rendez-vous au Gabon. Ça n'arrive pas tous les jours, c'est une occasion inouïe.
Mayang André salientou à reportagem da Voz da América que as atenções de toda a África estão postas no Gabão por causa do CAN e que está pronta a acolher e a transportar todos os visitantes do continente. O torneio inicialmente estava marcado para a Líbia, mas em 2014 a Federação Africana de Futebol decidiu mudar a sua localização devido ao conflito naquele país. Espera-se que cerca de 40 mil espectadores encham o estádio principal em Libreville, nos jogos que lá vão disputar-se. Outros desafios realizar-se-ão em Oyama, Porto Gentil e Franceville, cujos estádios têm capacidade para 20 mil espectadores cada. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A Organização Internacional do Trabalho diz que há incerteza global sobre a economia e o emprego. Este ano, o número de desempregados poderá ultrapassar nada menos, nada mais do que 201 milhões, ou seja, um aumento de 3,4 milhões comparativamente a 2015. Amâncio Miguel tem mais pormenores.
No seu relatório sobre tendências laborais e sociais, a Organização Mundial do Trabalho aponta que a subida do desemprego vai continuar em 2018, com mais 2,7 milhões de pessoas sem trabalho. A culpa, diz a organização, é da economia global que revela a incapacidade de gerar emprego suficiente. Nos países emergentes e em desenvolvimento, o mercado laboral apresenta lacunas e esperava-se 1% de crescimento. O que de facto aconteceu foi uma redução. Agora, os países em desenvolvimento apresentam uma taxa de desemprego de 6,2%. Guy Ryder, diretor daquela organização, diz que as incertezas globais, incluindo as causadas pelo impacto da tecnologia e mudanças demográficas, levantam preocupação nos países desenvolvidos. O crescente protecionismo é também motivo de preocupação. Ryder diz que todos esperam ver as intenções do governo de Trump numa altura em que o mundo volta a ser dominado por questões geopolíticas.
With the new administration in Washington, we are all waiting to understand with greater certainty or precision what the intentions of the
Trump administration will be. Os autores do relatório dizem que a desigualdade do mercado laboral é uma ameaça para a estabilidade social. Entre outras consequências, resultará em revoltas sociais e ondas de imigração em várias partes do mundo.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Tempo agora para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva só há um lugar onde começar, em Libreville, no Gabão, onde amanhã a Guiné-Bissau entra em ação no primeiro jogo do Campeonato Africano das Nações, o CAN 2017, e joga precisamente contra o Gabão, o país anfitrião. Jogo do Grupo A, onde mais tarde jogam Burkina Faso e Camarões. Grupo difícil este para os Djourtus. O jornalista guineense Mamadou Lamine Marna encontra-se em Libreville. Ele teve a gentileza de aceder em falar connosco. Nós começámos por lhe perguntar como é que estão os Djourtus.
A seleção nacional parece estar mais motivada. Ainda tivemos no hotel Abucado, onde está hospedada, portanto, a seleção nacional de futebol. E também Abucado saíram de treino os jogadores e manifestaram-se, portanto, contentes e à vontade e muito motivados para o jogo de amanhã. Portanto, esse é um ambiente que se vive nesse momento, ambiente de muita festa, muita ansiedade, entre os jogadores. O selecionador nacional, Basílio Candé, pelo menos esta manhã também fez um briefing com os jornalistas guineenses e afirmou que está mais do que nunca motivado e muito confiante também nos atletas que amanhã vão defrontar, portanto, essa seleção de Gabão. Portanto, do outro lado também, em termos físico, parece estar tudo perfeito. Os jogadores estão em perfeitas condições fisicamente. Portanto, para enfrentar amanhã este Gabão, que parece estar com algumas perturbações, digamos assim, uma vez que o seu selecionador, o conhecido Camacho, que diz que quer... portanto, abandonar a seleção devido a algumas divergências. Portanto, tivemos aqui a tentar coletar algumas informações relativamente a essa situação. Parece que a situação está mais tensa por parte da seleção do Gabão devido a essa situação entre a equipa técnica e a direção da Federação de Futebol deste país.
Olha, portanto, amanhã, qualquer que seja a situação, vá lá, na política da seleção do Gabão, amanhã o público vai ser maioritariamente a favor do Gabão, claro está, mas estão aí adeptos da Guiné-Bissau, não é verdade? E parece que o presidente também se vai deslocar aí.
Bom, segundo as informações que temos acesso, o presidente deveria chegar aqui às 19 horas locais, mas relativamente aos adeptos da Guiné-Bissau, há uma coisa que está a acontecer aqui que é, digamos assim, muito curiosa. Portanto, a seleção da Guiné-Bissau vai contar com o apoio não só dos guineenses que residem aqui, pouco menos de 100 pessoas que estão aqui nesta cidade, em Libreville, portanto, mas também vai contar com o apoio dos imigrantes da Guiné-Conakry, da Gâmbia, países vizinhos da Guiné-Bissau, que já se manifestaram, portanto, prontos para apoiar a seleção da Guiné-Bissau. E esta manhã estiveram no hotel da seleção nacional e tiveram um encontro com o presidente da federação, manifestando essa vontade de apoiar a seleção da Guiné-Bissau. Por aí, mais de 300 mil pessoas vão estar nas bancadas para apoiar a Guiné-Bissau.
Ora, muito
portanto,
bem.
Incluindo os guineenses que aqui estão e também com os imigrantes dos países vizinhos. Isso sim vai acontecer amanhã.
Era o jornalista Mamadou Lamine Marna, da Rádio da Guiné-Bissau, a falar-nos de Libreville. Entretanto, a CAF, a Confederação Africana de Futebol, já fez o sorteio para os jogos de qualificação para o CAN 2019. E a Guiné-Bissau está inserida no grupo K, juntamente com Moçambique, Zâmbia e Namíbia. Angola está inserida no grupo I, com o Burkina Faso, o Botswana e a Mauritânia. Cabo Verde no grupo L, com Uganda, Tanzânia e Lesoto. São Tomé poderá estar incluída no grupo A com o Senegal, Guiné Equatorial e Sudão. Dizemos poderá, porque antes vai jogar uma pré-eliminatória com Madagascar.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
E tempo agora para recordarmos as principais notícias. O presidente americano Barack Obama anunciou o termo com efeito imediato do regime em vigor há décadas que concede autorizações de residência aos imigrantes ilegais cubanos que chegam ao território americano. A Síria afirmou que Israel lançou um ataque com mísseis contra uma base aérea síria perto de Damasco, causando uma série de explosões. O exército sírio acusou Israel de estar a ajudar grupos terroristas dentro da Síria. Aquele aeroporto tem sido usado para desencadear ataques com rockets contra zonas controladas pelos rebeldes nos arredores de Damasco. O secretário de Estado americano John Kerry encontra-se no Vietnã, realizando a sua última visita como chefe da diplomacia americana. A Câmara Baixa do Parlamento Nigeriano recomendou que o presidente Buhari ofereça asilo ao presidente gambiano Jammeh. E tempo ainda para os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta sexta-feira, dia 13 de janeiro. O Washington Post diz que o general que foi nomeado para chefiar o Pentágono considera a Rússia como ameaça principal aos Estados Unidos. Quanto ao New York Times, afirma, últimos a discordarem de Trump, os próprios nomeados para o seu gabinete. O USA Today afirma por seu turno que o FBI vai estar sob maior escrutínio depois do caso dos e-mails de Hillary Clinton. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:40 aqui em Washington. Lá fora o céu pouco nublado, temperatura de 11 graus centígrados. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, na assistência técnica coordenada em lancer de Audrey Ridges. Temas do dia, Washington anunciou o termo de regime de residência para imigrantes ilegais cubanos. A Síria sustenta que Israel atacou base aérea em Damasco. 13 de janeiro de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Boa noite, uma vez mais, no momento que se assinala mais um 13 de janeiro, dia da realização das primeiras eleições democráticas no arquipélago cabo-verdiano, ganhas pelo MPD, alguns analistas consideram que a democracia já deu passos assinaláveis nos últimos 26 anos, mas entendem que falta consolidar a cultura democrática. O jurista João de Deus Carvalho defende a criação de regras na Constituição que permitam regular de forma clara o exercício do poder, evitando a tentação de cada um fazer alterações em função dos seus interesses, isto a fim de servir determinados grupos em detrimento do coletivo. O mesmo reparo foi feito pelo jurista Geraldo Almeida, que fala da necessidade de se proceder à alteração de algumas práticas, nomeadamente a escolha de membros de órgãos de fiscalização pelo governo. Detalhes aqui com o Eugênio Teixeira.
Para Geraldo Almeida, não faz sentido os titulares dos órgãos de fiscalização serem nomeados pelo governo, uma vez que isso fragiliza, de certa forma, o exercício das respectivas atividades.
Quem é que fiscaliza as contas públicas? É o Tribunal de Contas, não é? E quem é que executa as contas públicas? É o governo. E quem é que escolhe o juízo do Tribunal de Contas? É o governo. Começa por aí. Veja, portanto, quer dizer, é o fiscalizado a escolher quem deve fiscalizar, não é? E as pessoas, portanto, não se apercebem que realmente isto não pode ser, portanto, e é precisamente neste ponto que as constituições, de um modo geral, falham.
Outro reparo de Almeida prende-se com a não permissão do grupo de cidadãos concorrer às eleições legislativas, tal como acontece nas eleições autárquicas. O jurista considera que se dá muito protagonismo aos partidos políticos em Cabo Verde, situação que faz com que os cidadãos fiquem reféns do sistema.
Porque, sendo dependentes do Estado, são dependentes do partido, não é? E estando dependentes do partido, o partido, portanto, tem condições para continuar no poder. Porque o MPD, portanto, numa dessas revisões que fez da Constituição, retirou o princípio do concurso, não é? Portanto, havia lá na Constituição um princípio de que, portanto, tinha que haver sempre concurso, portanto, para qualquer cargo público, não é? Mas eles acabaram, portanto, por retirar esta norma, dando mãos livres, lá está aquilo que eu disse há um bocadinho, o governo vai fazendo as leis, portanto, que da sua conveniência.
Geraldo Almeida afirma que, aparentemente, a democracia vai caminhando com ganhos assinaláveis,
mas ressalva a necessidade do aprofundamento da cultura democrática para que os cidadãos possam sentir os efeitos práticos da democracia. O mesmo caminho é sugerido pelo analista político João de Deus Carvalho e Silva, para quem o Governo e o Parlamento devem criar leis claras que permitam as instituições funcionarem de forma transparente e democrática. Carvalho é contra práticas e mudanças em função do freguês e defende tratamento igualitário a todos os cidadãos, para que cada um possa concorrer livremente e alcançar lugares nas instituições públicas em função do mérito e não através de favores e jogadas políticas.
Portanto, o que acontece agora em Cabo Verde, infelizmente ainda, é quando há mudanças políticas sob capa de certos interesses, muda-se quase tudo. Isto é um mal. É um mal que só é superado com leis adequadas que possibilitem termos uma administração absolutamente apartidária e que se paute pelo princípio do serviço público.
João de Deus Carvalho considera que o arquipélago não pode ficar refém dos ciclos políticos, daí advogar a necessidade da criação de instituições independentes e credíveis, visando o desenvolvimento do país e o consequente bem-estar dos cidadãos.
É exatamente por isso, para colmatar essas situações, que nomeadamente o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, têm exigido aos países que aderiram à democracia para fazerem reformas da sua administração, das suas leis, para ter instituições cada vez mais fortes, instituições cada vez mais autónomas e cada vez mais independentes. Porque o país não pode ficar refém das conjunturas políticas. Se reparar bem, quando o Presidente da República, Dr. Jorge Castro Fonseca, conferiu posse ao atual governo, chamou a atenção para este caso, dizendo que as conjunturas políticas mudam, mas o Estado continua.
Juristas João de Deus Carvalho e Silva e Geraldo Almeida defenderem o aprofundamento da cultura democrática no arquipélago cabo-verdiano, Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Espaço agora para a economia. Convosco vai ficar o Eduardo Ferro.
Moçambique regressará a um período de maior crescimento económico entre 2018 e 2021, durante o qual a economia deverá crescer a uma taxa média de 5,1%, isso de acordo com as mais recentes previsões da Economist Intelligence Unit. No entanto, aquela publicação recorda que, mesmo atingindo uma taxa média de 5,1%, a economia moçambicana continua a crescer a valores mais baixos do que a média de 7,3%, que foi registada no período compreendido entre 2005 e 2015. Uma execução orçamental rígida deverá limitar o crescimento dos setores da construção e dos serviços, que historicamente tem baseado o seu crescimento em contratos públicos, esperando a EIU que, a partir de 2018, haja algum investimento privado nesses dois setores. A expansão gradual das culturas de rendimento deverá estar na base do crescimento da produção agrícola, se bem que se mantenha limitado devido à baixa produtividade registada entre os pequenos agricultores. A EIU salienta que, a prazo, a exploração de gás natural pelos grupos italiano Eni e americano Anadarko deverá vir a ser o grande motor de desenvolvimento do país, com a construção de instalações para a liquidificação do gás a ser extraído em dois blocos da bacia do Rovuma. O ministro das Finanças anguano, Archer Mangueira, apelou aos gestores públicos do país que procurem racionalizar as despesas inscritas no Orçamento Geral do Estado para o ano em curso, devido às dificuldades económico-financeiras que o país enfrenta. Numa intervenção realizada no Soio, na província do Zaire, o ministro disse que os gestores devem ter em conta o pouco dinheiro que o orçamento tem disponível para as necessidades das despesas do Estado. O navio, atracado no porto do Namibe, no sul de Angola, segue dentro de poucos dias para Portugal, transportando um carregamento de 35,7 toneladas de mangas produzidas numa exploração agrícola no município da Baía Farta, em Benguela. A exportação daqueles frutos para o mercado português resulta de uma parceria estabelecida com uma empresa portuguesa ligada ao comércio internacional de produtos hortofrutícolas. A exploração agrícola ocupa uma área de 92 hectares, tem uma produção que ronda entre as 1.500 e as 1.600 toneladas. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,06 dólares. A libra estava cotada a 1,21 dólares.
está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
O grupo Batida, liderado por Pedro Coquenão, escalou na primeira semana deste mês o Kennedy Center, um dos principais palcos de Washington, D.C. A atuação dos angolanos foi no espaço Millennium Stage, que diariamente apresenta grupos americanos e internacionais, a maioria emergentes. A minha colega Mayra de La Salette foi ao encontro de Pedro Coquenão, que para começar julga a experiência americana positiva.
É fixe, tem sido muito bom. Na realidade, quando tu vens para um país como este, tens sempre a ideia de que já existe cá tudo, não é? É um país que normalmente até passa essa ideia. Sei lá, os campeonatos de basquete, eles intitulam-nos de campeonatos do mundo. Tudo o que fazem parece que começa e acaba aqui, não é? Parece que são autossuficientes, bem que não é bem assim como nós sabemos. Mas pronto, como não tenho propriamente essa... Não me convence que chegas aqui e que tens alguma coisa para dar. Mas quando fazes alguma coisa, se tentares ser o mais pessoal possível, vais sempre ter algo para acrescentar. Mas tem sido bom porque tem superado, de certa forma, algumas expectativas que eu possa criar, que eu tento não criar. Mas tem sido bom nesse sentido, de chegar cá e sentir que as pessoas não só estão abertas ao que eu tenho para dizer e para partilhar, como depois também, porque o que eu faço não começa e acaba na minha pessoa, passa por coisas que eu partilho, que têm a ver com culturas... em que eu me inspiro e que eu vivi, tanto a angolana como a portuguesa, de certa forma, e acaba por ser muito bom sentir que as pessoas se relacionam com elas também, com estas culturas, especialmente a angolana, que é aquela em que eu me inspiro mais para fazer o show. Então, qualquer coisa que me corra bem, eu sinto que também corre bem para as culturas em que eu me inspiro. Então, tem sido bom nesse sentido.
Tu sentes que a tua mensagem passa... tendo em conta que a cultura angolana às vezes é tão distante para audiências como Nova York ou Washington, D.C.?
O que eu tento fazer é um bocadinho... Pronto, tenho amigos e cada um segue o seu caminho no que toca a fazer música ou a fazer arte, cada um toma as suas opções. Mas eu acho que o que temos assistido nos últimos anos, há uma série de artistas, todos eles diferentes, todos eles com coisas pessoais e diferenciadoras para acrescentar, mas que são coisas que assentam muito numa certa condição angolana de identidade ou de uma tentativa de construção de uma nova identidade de Angola, de uma geração que já nasceu e cresceu depois da independência e que tenta seguir um caminho diferente, que não seja aquele que todas as novas gerações tentam seguir um bocadinho, que é o mais fácil, que é tentar mimetizar, replicar aquilo que vem e que é feito nos países mais relevantes, Estados Unidos, Inglaterra, etc., em termos de produção musical e cultural. Eu acho que é muito fixe quando tu vês artistas que tentam seguir um caminho um bocadinho mais deles, eu tento fazer isso, e que tentam usar os sabores e os temperos que nós temos e que aprendemos com a vida, e eles a terem um feedback bom. A mim isso faz-me sentir bem. Quer dizer, não é necessário uma pessoa esforçar-se assim tanto para parecer americano, ou inglês, ou europeu, ou o que quer que seja. Basta seres um bocadinho mais parecido contigo mesmo e com aquilo que está à tua volta, com a experiência de vida que tens, com as refeições que tiveste com a tua família, com as músicas que ouviste, com os filmes que viste, e depois também com as influências que tens da América e da Inglaterra, porque elas existem sempre. Eles são ótimos a fazer música e marcaram o século XX, mas é bom quando misturas isto tudo e as coisas ainda assim funcionam, sem necessariamente um esforço de agradar.
É o que me arriscou, não é minha mãe nem o meu pai.
Bazooka! Bazooka!
Além da dança, os Batida levaram ao palco Máscaras, as de Luati e José Eduardo dos Santos. Pedro Coquenão tem uma explicação para isso.
Aquelas caras estão ali porque o Luati, porque ele fez letras para músicas que nós fizemos juntos, e eu não me sinto bem estar a cantá-las sem tê-lo por perto. É um bocadinho uma forma de o ter sempre comigo, ando sempre com a cabeça dele, já há muito tempo. Há momentos em que é pela piada, outros em que é quase por um grito de sobrevivência do meu amigo e de outras coisas que ele significa. mas ando, costumo andar com ele. A razão vai mudando com o tempo. No caso do presidente, é um bocadinho, penso que é, não sei, acho que qualquer angolano que esteja numa situação qualquer informal, numa aldeia, e que evoque tudo o que há para evocar, os espíritos, o que seja o bem, o mal, o que é que seja, a certa altura faz tanto sentido ter uma máscara de choque a esta altura como faz sentido ter uma grade da cuca, que é o que acontece nessas situações, como faz sentido ter a cara do presidente, porque ela existe. Tu vais a uma igreja, vais a uma escola, vais onde quer que seja, vê aí as notas, ele está lá. Então é um bocado trazê-lo. Depois, o que é que ele acontece, o que é que acontece com a presença dele, como é que as pessoas interagem com aquela imagem, é o que me interessa mais. Não é tanto dizer isto é bom, isto é mau, é mais tipo, está aqui. O que é que isto vos diz? Muitas das pessoas não conhecem a cara, porque não conhecem, não sabem quem é que é. Tu tens que dizer, tens que explicar. E depois, mais do que adjetivar, é só dizer, olha, esta pessoa está no poder há imenso tempo, é uma pessoa que tem imenso sucesso no que toca à liderança de um país. Nenhum presidente americano conseguiu tal feito e pronto, procurem mais sobre esta pessoa e como é que ele conseguiu ter tanto poder e como é que ele consegue ter uma relação com os Estados Unidos como a que tem. É mais para provocar curiosidade. Imagina que estás num círculo, numa aldeia em que trazes essas figuras do folclore todas, em que trazes as máscaras, em que há o feiticeiro, em que há o percussionista, em que há a dança, e para mim aquelas máscaras fazem parte do folclore angolano. Inevitavelmente, o presidente desde sempre, o Luati do meu folclore pessoal, e infelizmente, ou felizmente, não sei, nos últimos anos acabou por fazer parte do folclore angolano também. Digo infelizmente porque as razões não são propriamente as melhores. Melhores a nível de caráter dele, sim, mas a nível do que é que o fez ter tanta visibilidade, se calhar nem tanto. Não lhe desejava isso tudo.
Olha, em termos da tua música, da tua arte, do que tu procuras mostrar, eu tenho visto o teu trabalho, e a minha pergunta agora é mais, o que é que nós, qual é o próximo batida que nós vamos ver? Não falta inspiração, eu estava a falar com a Catarina e ela dizia, vem tudo da cabeça do Pedro. O que é que nós podemos esperar mais da tua cabeça?
Não sei, se a resposta certa, e que eu espero que seja essa a verdadeira, é que eu não sei, porque não é suposto tu saberes em avanço tudo o que tu vais fazer. É suposto ires reagindo a ti mesmo e à interação que tens com o mundo. Acho que é isso que tu também podes-te oferecer enquanto artista, é abrir-te e deixar-te influenciar também pelo que está à tua volta. E eu sou influenciado por muita coisa. Infelizmente, nos últimos anos, acabas por ter que tomar certas posições ou acabas por ter que assumir algumas inspirações que elas são mesmo muito fortes e tu não consegues fugir a elas. Eu pessoalmente preferia estar a fazer música sobre estar com as mãos no ar e estar constantemente em alta, porque nós precisamos mais disso do contrário. Mas o mundo como ele está, no geral, às vezes não está outra hipótese. E tu podes tentá-lo fazer de uma maneira mais ou menos artística, mas eu acho que chegou uma altura das coisas em que há tanta informação, há tanta destrução, há tanto entretenimento, há tanta coisa inconsequente, que tu, como pessoa, não é ser artista nem não, mas como pessoa, tens de te comprometer com algumas coisas. Tens de fazer escolhas. Nós não conseguimos alterar o mundo todo de uma ponta à outra, nem se calhar há pessoas que acreditam que consigam mudar o mundo, mas há pequenas coisas que nós podemos fazer, e uma delas é começar por nos comprometer com alguma coisa, mesmo que depois emendes, mesmo que depois assumas que estavas errado, mas o compromisso acho que é uma coisa importante a esta altura, e o compromisso com a nossa condição humana e com a sociedade em que estamos e com o bem-estar de todos e do mundo como um todo, acho que deve ser muito maior do que o teu compromisso artístico. Por mais que o teu ego precise disso, deves pôr isso à frente. Depois, o que vem a seguir, pronto, é outra coisa. E eu tenho um bocado disso tudo. Eu sou como qualquer pessoa. Portanto, tenho um lado em que me deixo levar pelo que está a passar e depois tenho as minhas coisas, as coisas que eu gosto, estéticas, que às vezes não têm propriamente uma grande razão, um valor enorme por trás, que não seja da liberdade, que não seja de seres feliz, tentar ser honesto contigo mesmo. Mas, sei lá, as minhas inspirações mais fortes acabam por sempre por ir ditando o que eu vou fazendo. O ter crescido fora de Angola fez com que, quando eu tivesse uma distância grande em relação ao país, e isso, e vocês vivem aqui, com certeza sabem, acabas por ter aquele clássico de quem não vive no país com o qual se relaciona mais. Acabas por ter saudades de um monte de coisas, acabas por dar valor a coisas que, se calhar, estando no país, às vezes desconsideras um bocadinho, não é?
Tu falavas durante o show, eu achei bastante interessante essa ideia das memórias que nós criamos quando não estamos, especialmente quando somos mais novos,
quando
és, não é?
Criança, sim.
Quando nós estamos no nosso país ou na nossa zona de conforto, e depois quando voltamos a ele, algumas facto não existiam.
Não correspondem,
quais
sim.
Quais foram os teus maiores choques?
Epá, o maior choque é mesmo é o contraste social, é o maior choque. Não há nada mais, não há nenhum choque sem ser esse. Porque depois tudo o resto, o lado humano das pessoas, o lado emocional, a música e a cultura que está lá prestes a acontecer, a criatividade, tudo correspondeu ou até superou as minhas expectativas quando eu fui a primeira vez à Angola, já como adulto. Mas é o contraste, os contrastes sociais, porque eles existem em todo o mundo. É assim que nós, é o melhor que conseguimos até agora, parece que é isto, mas quanto mais tu viajas tu percebes que há contrastes e eu posso, quer dizer, as pessoas, nós podemos bem, o que é que nós podemos fazer? É falar sobre os países que também estão mal? Isso parece-me um bocado nivelar as coisas por baixo. É mais tu pensares no país que tu tens, o potencial que tu tens, a quantidade de pessoas que tu tens, a água que tu tens, o território, a vontade, o sonho, a utopia que foram projetados na cabeça de todos nós. E a riqueza natural que existe, o dinheiro, o potencial financeiro que existe e o que não é, o que não acontece. Então, esse contraste é que choca, porque as diferenças, as injustiças, isso infelizmente faz parte da nossa condição humana. O choque são os contrastes. São demasiado, é muito, muito grande a diferença entre o pouco que muitos têm e o demasiado que muito poucos têm.
Pedro Coquenão, líder do grupo Batida, foi entrevistado por Mayra de La Salette para esta página de artes aqui na Voz da América, apresentada por mim, Amâncio Miguel.
Resumo notícias desta sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2017. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou o termo com efeito imediato do regime em vigor há décadas que concedia autorizações de residência
aos imigrantes ilegais cubanos que chegavam a território americano. 2 anos após o início da aproximação entre os dois países, a revogação daquele regime especial satisfaz um pedido de longa data do regime comunista de Havana, que o considerava um incentivo ao exílio dos cubanos. As autoridades cubanas, por seu lado, comprometeram-se a aceitar o regresso de cubanos expulsos dos Estados Unidos. A decisão é um passo na aproximação entre Washington e Havana, depois dos países terem retomado as relações bilaterais a 17 de dezembro de 2014. A Síria afirma que o Israel lançou um ataque com mísseis contra uma base aérea síria perto de Damasco, causando uma série de explosões. O exército sírio acusou, entretanto, Israel de estar a ajudar grupos terroristas dentro da Síria. Aquele aeroporto tem sido usado para desencadear ataques com foguetões contra zonas controladas pelos rebeldes nos arredores de Damasco. O secretário de Estado John Kerry encontra-se no Vietnã a realizar a sua última visita como chefe de diplomacia americana. Hoje teve encontros com líderes na capital, Hanoi. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No Iraque e na Síria, as forças de coligação dos Estados Unidos fazem progresso no combate contra a ISIL, incluindo em 2 áreas cruciais, matando os seus dirigentes e recuperando território. O Departamento da Defesa dos Estados Unidos anunciou este mês que o dirigente do Estado Islâmico baseado na Síria, al-Izawi, foi morto num ataque aéreo da coligação em Raqqa a 31 de dezembro. Al-Izawi era um dirigente de longa data da ISIL que controlava o fluxo de instrução e finanças entre as áreas e os dirigentes da ISIL e fornecia apoio de propaganda e de informação. Al-Izawi era conhecido por facilitar deslocações transregionais com os coordenadores de outras operações externas da ISIL e tinha um relacionamento próximo de al-Bazid al-Iraqi, o emir da ISIL na rede terrorista do Médio Oriente, que foi morto num ataque aéreo da coligação a 2 de novembro de 2016. A morte de al-Izawi levou para 16 o número de destacados de agentes da ISIL mortos no ano passado. Estas perdas, como refere o Departamento da Defesa, degradaram a rede de ataque e de facilitação transregional da ISIL e têm forçado os guerrilheiros da ISIL a aumentar a atenção na segurança interna. Numa declaração à imprensa a partir de Bagdá, John Dorian, o coronel da Força Aérea dos Estados Unidos, porta-voz da Operação Resolução, destacou os progressos feitos para libertar território dos terroristas. Na Síria, referiu ele, as forças democráticas sírias continuam o avanço para isolar Raqqa. No Iraque, referiu o coronel Dorian, as forças de segurança iraquianas, com apoio de ataques aéreos da coligação e os conselheiros, fazem progresso na operação para libertar Mosul. O coronel Dorian referiu que a cidade está completamente cercada e que o inimigo não tem capacidade de reaparecer ou reforçar os guerrilheiros. O coronel Dorian sublinhou que a luta por Mosul é difícil e perigosa e que o tempo não está do lado do inimigo, mas sim das forças de segurança iraquianas que vão retomar Mosul. A ISIL é um inimigo brutal e determinado, mas a coligação liderada pelos Estados Unidos e os combatentes locais que apoiam vão intensificar a pressão até que a Síria e o Iraque estejam livres do jugo da ISIL. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, o programa do Serviço Português em Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18 horas, tempo universal coordenado. A emissão vespertina, incluindo a própria janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, tempo universal coordenado de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, a questão a escutar agora, em onda curta nos 13.630 e 9.825. As emissões de sexta-feira do Angola Fala Só podem ser escutadas todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, tempo universal, ou seja, 17h30, 18h30 em Angola, nas seguintes frequências: 16h30, 17h, em onda curta, nos 13.630 e 15.720. 17, 17h30, onda média em 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. A emissão da Voz da América desta sexta-feira, 13 de janeiro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.